As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. Alargado das 19 horas, vamos então dar conta dos assuntos que têm marcado a atualidade e começamos efetivamente com uma trágica ocorrência. O corpo de uma mulher foi descoberto na manhã desta terça-feira na zona da Matrena, freguesia de Aceiceira, sendo que o alerta tinha sido dado por volta da meia-noite. Está em causa então uma senhora de 47 anos, estava desaparecida então desde a meia-noite desta segunda-feira na freguesia de Aceiceira. Foi assim encontrada sem vida dentro de água, alguns metros distante da ponte onde estaria sentada, segundo referiram alguns testemunhos que chegaram às autoridades. O corpo foi então descoberto pelos bombeiros do município de Tomar por volta do meio-dia desta terça-feira numa operação em conjunto com a Guarda Nacional Republicana, restando agora perceber quais as causas associadas a esta trágica ocorrência. Nesta terça-feira e durante as próximas horas, agora já é outro assunto, Tomar continua sob aviso laranja, está em causa trovoadas localizadas, e assim aconteceu durante a tarde precisamente desta terça-feira na cidade de Tomar, trovoadas localizadas, também aguaceiros fortes e aqui com a possibilidade de queda de granizo, sendo que este fenómeno atmosférico ocorreu precisamente no vizinho concelho de Orém. Algumas das localidades ficaram com um manto branco de granizo, principalmente Caxarias. Também chegam relatos nas redes sociais das localidades de Mata e ainda Olival, queda significativa de granizo. Então aqui a marcar também a atualidade desta terça-feira, mas nunca é demais recordar, assim será durante as próximas horas. O concelho de Tomar continua sob aviso laranja, sendo que este cenário de precipitação deverá prolongar-se até final deste mês de maio. O alerta foi dado pelas 7 da manhã desta terça-feira. Um automóvel ficou destruído devido a um incêndio em plena A1, ao quilómetro 93, concelho de Torres Novas, precisamente pouco antes da saída para a A23. Segundo informações prestadas à ERTS pelo Comando Subregional do Alzira e do Tejo, não há feridos a lamentar, apesar do aparato da situação. A circulação não sofreu transtornos de maior.
Rádio Web, a primeira a informar.
Nunca é demais recordar, em virtude da realização da Festa dos Tabuleiros, o município de Tomar determinou, através de edital recentemente publicado, que até ao dia 31 de maio devem ser retiradas todas as estruturas de apoio às obras eventualmente em curso, nomeadamente andaimes, tapumes e outras, quer no centro histórico ou nas principais artérias da cidade. Em causa estão a Alameda 1 de Março, Avenida António Fonseca Simões, Avenida Doutora Ângela Tamagnini, Rua Amorim Rosa, Rua Carlos Campeão, Rua da Cascalheira, Rua de Coimbra, Rua de Santiria, Rua Major Ferreira do Amaral, Rua Miguel Ferreira, Praceta Alves Redol, Avenida General Norton de Matos, Rua Manuel de Matos e a Praceta Dr. Raul Lopes. Esta determinação centra-se na necessidade de libertar as mencionadas artérias de eventuais obstáculos, não só para as passagens do grande cortejo, como para a preparação das ruas populares ornamentadas, refere um recente esclarecimento do município. Importa ainda assim sublinhar que a Câmara deverá conceder entre uma a duas semanas de tolerância para que essas estruturas sejam efetivamente retiradas. Só depois é que se irá fazer uma fiscalização mais apertada, apurou a nossa redação.
Rádio Air, informação.
O aviso é da Direção Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa e Val do Tejo. Os utilizadores e beneficiários da rede de rega da barragem do Carril, no concelho de Tomar, vão continuar sem ter acesso à água até ao dia 2 de junho, numa situação já, em alguns casos, insustentável e que se justifica, uma vez mais, com uma ruptura na conduta principal. Ou seja, os agricultores estão impossibilitados de recorrer ao citado espelho de água para que as entidades competentes possam reparar aquela conduta que, recorde-se, rebentou a 4 de maio último, provocando uma inundação ajusante da estrutura. Tal como a ERT se adiantou, em tempo oportuno, para além de campos agrícolas alagados, houve ainda a lamentar a inundação de uma moradia e de alguns anexos, principalmente na zona de Bairrada, freguesia de São Pedro. Os transtornos irão assim continuar para quem necessita da rede de água, o que colocará as culturas em perigo. Dois jovens de 17 anos foram detidos pela Guarda Nacional Republicana de Sertã, indiciados da prática de furto de automóvel. No seguimento de uma denúncia, os militares da GNR encetaram diligências policiais que permitiram localizar a viatura que havia sido deixada a cerca de 1 quilómetro da residência onde se encontrava. Na sequência da ação, foi possível identificar os autores do furto e apreender 125 gramas de pólvora, um automóvel, uma caixa de fulminantes, uma pistola de airsoft, um saco de desporto, entre outros artigos. Os dois indivíduos foram identificados e constituídos arguídos e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial da Sertã.
Rádio Web, a primeira a informar.
Voltar aos passos que foram dados. É esta a exposição que está patente na Galeria Maria de Lourdes Melo e Castro, na Escola Jacome Raton, em Tomar, naquela que é uma seleção e composição de textos de Carlos Reis e Fernanda Costa e que se inspira no final de viagem a Portugal do escritor José Saramago. Ou seja, está assim em causa uma mostra que faz uma viagem pela biografia literária do escritor ribatejano. A Arte marcou presença na inauguração da exposição, à altura em que Paulo Macedo, diretor do agrupamento Templários, nos deu a satisfação por receber esta exposição patente pela primeira vez no distrito de Santarém.
É uma exposição que foi criada no âmbito do centenário do escritor José Saramago e foi disponibilizada pela Direção-Geral de Educação ao Agrupamento. Mal soubemos que existia esta exposição. Eu penso que é a primeira vez que está até no distrito. Fizemos logo a intenção de dizer que gostaríamos de ter a exposição e fizemos também o convite ao professor doutor Carlos Reis, que é também não só o curador da própria exposição, como também um dos autores dos textos que estão na exposição. Portanto, esta, na prática, é a 11ª exposição da Galeria Maria de Luz Melo e Castro, e pronto, estou com muita curiosidade e vontade de ouvir o professor doutor Carlos Reis a falar sobre a própria exposição, e porque, na prática, é o primeiro prémio Nobel que nós temos da literatura em Portugal, e acho que teria todo o sentido termos aqui também na escola. E vai ser importante para os nossos professores e para os nossos alunos poderem ter, e para toda a comunidade em Tomar poder visitar a exposição e ouvir também o que vai ser transmitido pelo Dr. Carlos Reis.
Herte falou ainda com Carlos Reis, ele que foi comissário para o centenário de José Saramago. A exposição, disse-nos, tem um propósito de divulgação e de orientação pedagógica, sendo que o legado do escritor natural da Azinhaga, na Golgã, ainda tem caminho para percorrer.
Há um grande tema que eu julgo que até nem sempre é muito realçado em muitas obras de Saramago, que é, para mim, relativamente óbvio e que eu julgo que é muito importante. Esse tema é Portugal. Muitos dos livros do Saramago, ou pelo menos vários deles, ao tratarem da história de Portugal, de figuras da história de Portugal, de acontecimentos da história de Portugal, e ao tratar desses acontecimentos de uma forma renovada através da ficção, estão a pensar Portugal. E esse é um grande tema que, inclusivamente, vem de antes do Saramago ser um escritor muito conhecido. Um dos primeiros livros do Saramago chama-se Viagem a Portugal. E o que ele mostra é que há um país que é preciso conhecer de novo, não é? E depois, quando começa a grande ficção do Saramago, o Memorial do Convento, o Ano da Morte de Ricardo Reis, a história do Cerco de Lisboa, sobretudo os romances que vão até ao ensaio sobre a cegueira, esses romances, em muitos aspectos e por muitos lados, tratam de várias épocas da história de Portugal. É uma exposição que combina textos do Saramago, documentos, alguns deles fazem parte do chamado espólio de José Saramago.
A exposição Voltar aos Passos que foram dados José Saramago na escola Jacome Raton em Tomar.
Rádio Web, informação.
É já neste fim de semana que se avizinha que Carregueiros, em Tomar, vai cumprir a tradição com a realização da festa do Divino Espírito Santo. O cortejo será o ponto de destaque da programação, precisamente no domingo, dia 28 de maio, a partir das 13 horas. Ainda assim, os festejos começam no sábado, às 12, com o arraial e uma abertura de uma exposição alusiva ao tema. A Arte esteve à conversa com Francisco Santos, presidente da Junta de Freguesia de Carregueiros, sobre os preparativos para o fim de semana. O autarca mostrou-se confiante em relação à organização e referiu que são grandes as expectativas.
A nossa festa do Espírito Santo está-se a aproximar e portanto, estamos todos empenhados em que mais um ano seja um sucesso. Há a parte dos festejos em si, ali organizado pela Irmandade, pronto, depois há o desfile, a saída dos tabuleiros para a rua no domingo ao meio-dia, o desfile, a procissão, a missa, pronto, é o tradicional da nossa festa. Portanto, estamos a montar ainda os últimos tabuleiros, vão ser 30 tabuleiros e pronto, o padre também não consegue fazer tudo ao mesmo tempo e portanto deixou-nos agora um restinho para esta semana, e até porque é tradição dar o pão no fim do cortejo, portanto convém também que o pão esteja ainda, agora seja para recordação, mas pronto, não. Estou agora a fazer a parte da montagem dos tabuleiros, mas a parte das senhoras enfeitar é só mesmo no sábado a seguir ao almoço. Duas, três da tarde é que se começa a enfeitar, porque as flores não podem estar muito tempo fora de água, não podem estar seco. São só enfeitados no sábado à tarde. Tarde, noite. Antigamente, todos nós sabemos, muitos destes tabuleiros eram promessas, eram pessoas que vinham para levar tabuleiro, e hoje em dia já não tanto assim, portanto tem que ser a junta também a dar aqui um suportezinho e a oferecer tabuleiros para enriquecer um pouco o desfile.
O lugar tem estruturas, digamos assim, estou a pensar por exemplo na questão do estacionamento, na circulação, uma vez que vai aqui haver condicionamentos.
Nós, portanto, o cortejo vai dependendo pela Estrada Nacional, mas pronto, temos sempre ao calcular isso, e temos pedido às Estradas de Portugal e à GNR, as devidas autorizações, portanto o trânsito é acordado, mas tem alternativas por acolá, no estacionamento também, dentro da freguesia há muitos lugares para estacionar, junto à Associação, lá ao pé da igreja, da capela, portanto a parte do estacionamento estamos sempre garantidos. E o trânsito também, pronto, como disse, é sempre calculado e com a devida autorização da Estrada de Portugal, de GNR, a GNR vai acompanhar o desfile, portanto estamos cortando o trânsito. O ano passado correu excelentemente, também se calhar o primeiro ano nosso na junta, se calhar apostamos um bocadinho forte e levamos 44 tabuleiros, este ano temos que fazer aqui uma reduçãozinha, mesmo pelos custos mas pronto, as expectativas são grandes. Ano passado tínhamos bastante público, bastante gente a assistir ao cortejo na rua.
Festa do Divino Espírito Santo, Carregueiros, cumpre tradição já neste fim de semana que se avizinha. A localidade de Lapas, na União de Freguesias de Além de Ribeira e Pedreira, Conselho de Mar, vai receber o primeiro Festival Nacional de Escalada. A iniciativa é promovida pela Associação Portugal By Rock e decorre de 23 a 25 de junho. Com inscrições já a decorrer, o festival é aberto a todos os interessados, que depois de inscritos irão receber um kit fornecido pela organização, equipamento e seguro de participação. A Higino Caldeira, um dos elementos da Associação Portugal By Rock, disse na ERTS que o primeiro Festival Nacional de Escalada surge com o objetivo de divulgar e promover a modalidade na região.
Nós, enquanto associação, ao fim e ao cabo, fizemos 2 anos este ano, e este festival surge como marco da nossa, digamos, ida para o terreno enquanto associação e enquanto divulgação e promoção da escalada a nível da Zona Centro. Mesmo com a perspectiva de turismo, e este festival surge dessa vontade de nós irmos para o terreno, de trazermos pessoas, divulgarmos a modalidade, e é um marco inicial para o nosso trabalho enquanto associação. A associação surge porque, pronto, nós gostamos bastante de escalada, queríamos inicialmente, e ainda temos essa perspectiva, de criar um rocódromo aqui em Tomar. E na altura, quando o atual presidente da associação, o Rui, decidiu ir propor fazer um projeto e entrar em contacto com a Câmara para a criação de um recódromo, perguntaram-lhe por que entidade é que ele vinha, e ele não vinha de lado nenhum, era ele em nome individual, e então surgiu esta ideia de criarmos a associação, inicialmente com a perspectiva de criarmos um recódromo, e agora estamos a começar, digamos, a alargar para outros campos. Portanto, e a escalada no último ano e meio subiu cerca de 500% disparou em termos de recódromos, em termos de pessoas a fazer escalada, cada vez há mais. Hoje em dia na televisão também já vemos algumas publicidades com a escalada. Portanto, está a dar o boom a escalada ao fim e ao cabo.
A União de Freguesias de Além da Ribeira Pedreira tem também estado envolvida na preparação do evento. O presidente da Junta, Jorge Graça, deu conta de que o Centro de Natureza da Póvoa se associou a este festival.
Nós há um ano atrás inaugurámos o Centro de Natureza da Póvoa, onde de facto acoplana os vários desportos de natureza ligados ao rio. Pronto, começámos com o centro de cycling, onde já está homologado pela Federação de Cycling, onde temos 150 km homologados pela Federação de Cycling. Temos também a parte de 25 km de percursos pedestres, também homologados pela Federação. E agora temos esta vertente, temos esta mais-valia. Pronto, e quando a Associação vem ter com a Junta para se preparar um evento desta dimensão, claro que a Junta, dentro das possibilidades da Junta, está cá para apoiar. A zona do Rio tem excelentes condições para este tipo de esportes e, de facto, é bom ver este evento na freguesia e, pronto, e de facto a Junta vai apoiar e, dentro das suas possibilidades, já temos estado no terreno a preparar a zona envolvente, uma intervenção grande que estamos a fazer de preparação do espaço para receber estas pessoas que virão a nível nacional a visitar e estar acampadas estes 3 dias na zona das Lapas.
Lapas, na União de Freguesias de Além da Ribeira e Pedreira, irá receber o primeiro Festival Nacional de Escalada. Será de 23 a 25 de junho.
Rádio Web, a primeira a informar.
Avançamos agora para a nota do dia, hoje com Sara Costa.
Caras e caros ouvintes, antes de começar os considerandos que vos trago, permitam-me que comece por felicitar a União de Tomar, que no passado domingo se sagrou campeão distrital de futebol. Felicitar todos os jogadores, treinadores e dirigentes por este fantástico feito que a todos os tomarenses deixa orgulhosos. E assim, o nosso União de Tomar regressa ao campeonato nacional. Começar assim com boas notícias. Dar também nota, e outra boa notícia, que no passado dia 14 de maio decorreu a sessão de entrega dos contratos de comparticipação financeira dos projetos aprovados no âmbito do Programa de Requalificação e Alargamento da Rede de Equipamentos Sociais, do PRR, referentes à Resposta CRES, que foi presidida pela Sra. Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho. Nesta sessão foi aprovado o financiamento no valor de 286.380.000 euros para o projeto municipal da criação de uma creche para 74 crianças no espaço do edifício do Jardim de Infância Raul Lopes. Está em causa a requalificação, remodelação, adaptação e modernização deste equipamento escolar com vista à criação de uma creche com uma sala de berçário e 4 salas de atividade em creche. A empreitada acarretará um valor global de cerca de 1 milhão e 19 mil euros. Mas, caros e caras ouvintes, na minha ótica não se trata de uma mera despesa, mas sim de um investimento com uma importância vital para o nosso concelho. E congratulo, obviamente, o município de Tomar, pois este projeto visa contribuir para a coesão territorial e social numa ação direta de apoio social às famílias, dando resposta à grave carência existente nesta área. Pois, ora vejamos, no concelho registamos a necessidade de creche e creche familiar para cerca de 618 crianças. Estima-se que se registem cerca de 206 nascimentos por ano, existindo apenas resposta para 254 crianças entre oferta pública e privada, pelo que aproximadamente 360 crianças ficam impossibilitadas de aceder. Logo, este investimento, e repito, investimento, deverá ser entendido como uma política ativa de natalidade. É certo que hoje ter um filho é um ato de enorme responsabilidade e uma das preocupações primordiais passa por onde colocar os filhos a quando da retoma à vida profissional. É uma necessidade incontornável para que o casal possa conciliar a vida profissional e familiar. E falo-vos de viva voz, visto que fui mãe há cerca de 6 meses. As ofertas no público são escassas e as opções dadas pelos privados acarretam valores que consomem uma grande fatia do orçamento familiar, sendo que a maior parte das famílias não consegue de todo suportar estes custos. Daí considerar que este custo É sim um investimento tanto na fixação de casais jovens no nosso território, como obviamente no aumento da natalidade. No mesmo sentido, dar nota também que foi aprovado no nosso Conselho financiamento para os projetos do CID e do CAST, respectivamente para a criação e ampliação da resposta de creche nestas duas unidades. É de salientar que o CIR atualmente assegura resposta a 44 crianças em creche familiar e o CAST a 37 crianças em creche e 40 em creche familiar. Portanto, a aprovação destes três projetos é muito bem-vinda e fará certamente a diferença na vida de muitas famílias. Agradeço-vos a todos, uma boa semana. Muito obrigada.
Sara Costa aqui com a sua nota do dia.
Rádio R, informação.
E assim chegamos ao fim desta edição. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioerce.pt.